MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraid, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pilsen, Lager, Weiss, Ale, Bock, já sabe do que eu estou falando, né? Cerveja, essa bebida tão conhecida e apreciada pelos brasileiros. O número de cervejarias registradas no Brasil vem crescendo muito a cada ano, assim como as variedades da bebida que são fabricadas aqui. E o principal impulso vem das pequenas empresas, as microcervejarias. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto aqui no MapaCast é o coordenador-geral de vinhos e bebidas do Ministério da Agricultura, Carlos Miller. Tudo bem, Carlos?
Tudo bom, Sabrina. Como é que vai?
Tudo tranquilo. Carlos, queria que você começasse explicando para a gente qual é o papel do Ministério da Agricultura na produção de cervejas aqui no Brasil.
Muito bem, Sabrina. O Ministério tem um papel muito importante no controle, fiscalização e regulamentação da produção de cervejas no Brasil. A nossa atuação começa desde a etapa de definir as normas e o que é cerveja efetivamente. Isso é definido pelo Ministério através de decreto, através de instrução normativa. E definir quais as normas necessárias para produção e fiscalização da cerveja no Brasil. Então, a nossa atuação também vai fazer do cumprimento desses regulamentos nas cervejarias. Então, a gente registra cervejarias que querem produzir e vender cerveja no Brasil. A gente controla a cerveja que vem importada de outros países para o Brasil para ver se o padrão da cerveja importada também se adequa ao padrão nacional e não existe uma situação, por exemplo, de concorrência desleal com o produtor nacional. E a gente faz também o registro, a gente controla as formulações das cervejas produzidas no país. Então, a nossa atuação está espalhada em todos os estados do país. A gente tem fiscais nas superintendências federais de agricultura que fazem a inspeção, a vistoria de rotina nas cervejarias e controlam a condição higiênico-sanitária e técnica dessas cervejarias.
Ah, legal. E recentemente foi instalada aqui no Ministério a Câmara Setorial da Cerveja, né? Eu queria que você me explicasse quem que participa dessa Câmara e qual o objetivo dela.
A Câmara Setorial, ela é um pleito antigo do setor cervejeiro nacional. Dela participam praticamente todos os entes envolvidos na cadeia produtiva da cerveja no Brasil, entre grandes e pequenas cervejarias, produtores de insumos como malte e lúpulo, e até produtores de embalagens, pessoas envolvidas nas questões logísticas, propaganda e demais assuntos. É um fórum, a Câmara Setorial é um local para promover a discussão dos assuntos de interesse da cadeia como um todo, né? E assim são apresentadas manifestações oficiais dessa Câmara Setorial para a Ministra da Agricultura, e aí às vezes atinge um pouco o nosso trabalho, ou são apresentadas também novas propostas de legislação, propostas de adequação de instruções normativas. Tudo isso é originado da Câmara Setorial. Particularmente eu vejo como um ganho bastante grande para a cadeia produtiva da cerveja, pois qualifica muito a discussão da cerveja no país e promove um acesso igualitário para todos os entes dessa cadeia para acessar os órgãos de controle e fiscalização nacionais.
Esse trabalho todo acaba chegando na ponta, no consumidor, né, que tem garantia de qualidade desse produto.
Com certeza. As medidas da Câmara, às vezes, impactam na compra de insumos, por exemplo, para cerveja, e aí pode impactar no preço da cerveja, no preço final da cerveja. Também, quando a gente discute junto à Câmara Setorial, e não só junto à Câmara, mas discute com toda a sociedade, padrões de identidade e qualidade da cerveja no Brasil, a gente acaba impactando sim o produto que chega à mesa do consumidor.
É, isso interessa a todo mundo. E um dos objetivos da Câmara é fomentar o mercado da cerveja artesanal no país, né? Que vem caindo cada vez mais no gosto dos brasileiros. Esse é um mercado que está crescendo bastante no país. Qual a expectativa de crescimento para os próximos anos?
Na verdade, o intuito da Câmara não é só envolver-se com a cerveja artesanal. A Câmara é de toda a produção de cerveja do país. Tanto que faz parte da Câmara os grandes grupos cervejeiros. E o crescimento do setor cervejeiro nacional, ele é muito dado a esse novo movimento das cervejas artesanais, dos pequenos estabelecimentos, mas ele também é percebido pelas grandes cervejarias, né? Elas também se adequaram, mudaram seus produtos e têm participado desse mercado de cervejas ditas ou artesanais ou especiais. E você tem produtos de grandes cervejarias que têm qualidade também e são diferentes daquela cerveja, como a gente diz, mais mainstream, mais comum, que a gente estava acostumado. Mas a gente vem observando aí nos últimos 10 anos um crescimento muito importante no mercado cervejeiro. A gente pulou num número assim, quase 10 vezes o número de estabelecimentos que a gente tinha. E isso impacta muito nas nossas ações também de fiscalização. Para isso, a gente tem promovido algumas adequações da nossa forma de trabalhar. Nós automatizamos o registro de produto, o que reduziu bastante a nossa carga de trabalho e melhorou muito a relação com as empresas. E estamos trabalhando em gerenciamento de risco nas inspeções, inspecionando, então, as empresas que realmente geram algum tipo de risco ao consumidor e deixando um pouco de lado aquelas que não têm tanto problema. E aí a gente consegue focalizar nossas ações e melhorar a utilização do nosso recurso.
Ah, ok. Carlos, queria que você me falasse também sobre a nova instrução normativa, né, que aprova padrões de identidade e qualidade da cerveja no país. O que que mudou com essa instrução normativa? O que que a gente tem de novidade aí no mercado?
Bem, a instrução normativa ela veio complementarmente à atualização do decreto, o decreto 1871 de 2009. Essa instrução normativa traz, então, um novo padrão para a produção e regulamentação das cervejas no Brasil. Você pode notar que nesse novo padrão está permitido, por exemplo, está descrito o uso, como se deve usar a madeira no processo de produção de cerveja, que ingredientes de origem animal podem ser empregados, como chocolate, como leite, podem ser empregados na produção de cerveja. Ela simplificou muito a denominação dos produtos, né? A gente hoje tem uma denominação muito mais simples do que existia antes, quanto a classes e tipos da cerveja, cor. Hoje a denominação ficou muito mais simples, porque a gente notava que o consumidor não estava entendendo essa denominação que o Ministério cobrava, e isso causava um problema para as empresas e um problema para nós fiscalizarmos. Então, simplificamos bastante essa denominação. E algo que essa norma também traz, esse padrão traz, é a necessidade da menção das matérias-primas que são realmente os adjuntos cervejeiros. Esses adjuntos cervejeiros não podem ser mais denominados e listados na lista de ingredientes de maneira genérica. Eles têm que ser listados um a um, dizendo qual é realmente a matéria-prima que deu origem a eles. Então, seriam essas assim, as principais alterações desse novo padrão.
Mas a questão de quantidades máximas de outros produtos, como milho, na cerveja, isso não mudou?
Isso não foi alterado. Permanece o limite máximo de 45% em substituição ao extrato primitivo da cerveja. O extrato primitivo é toda aquela soma dos carboidratos e açúcares dissolvidos em água, né, no mosto, essa solução que vai dar origem à cerveja, que vão ser fermentados e formar a cerveja. Né? Que antes de termos a cerveja, antes da fermentação alcoólica, temos essa solução aquosa açucarada que chamamos de mosto, né? Que é aí que a gente calcula a proporção dos adjuntos em relação ao malte. Mas o malte e a quantidade de malte continua preservado e são pelo menos 55% da cerveja.
Tá ótimo, agradecemos então a presença do Coordenador-Geral de Vinhos e Bebidas do Ministério da Agricultura, Carlos Miller, que falou aqui no MapaCast sobre a produção de cerveja no Brasil. Obrigada, Carlos.
Muito obrigado, Sabrina. Sempre um prazer.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.